DW Noticiário.
Bom dia e seja bem-vindo à emissão da DW, a sua voz da Alemanha. O meu nome é Vanessa Raminhos e trago-lhe os destaques que marcam a atualidade de hoje, 7 de junho. A UNITA insiste nas críticas à transparência no processo eleitoral angolano. A posição foi expressa pelo mandatário da candidatura do Partido da Oposição, José Cachiungo, em declarações à imprensa logo após o sorteio que atribuiu a posição de cada força política concorrente nos boletins de voto e de respectivos tempos de antena. Através do seu mandatário, a União Nacional para a Independência Total de Angola reforçou as críticas à Comissão Nacional Eleitoral por adjudicação direta das empresas Sinfic e Indra para a monitorização das eleições e exigem um novo procedimento de contratação. Em Moçambique, a Procuradoria-Geral da República mostra-se escandalizada com indícios de corrupção nas multas de trânsito. A Polícia de Trânsito de Moçambique aplicou, durante o primeiro trimestre deste ano, multas no valor de 7,4 milhões de meticais, mas apenas 1,9 milhões chegaram aos cofres do Estado. Confrontada com este cenário, Beatriz Buschilli, Procuradora-Geral da República, afirma que vão implementar uma fiscalização mais forte e eficiente para evitar as cobranças indevidas. A Procuradora defende que se deve trabalhar para que esses valores sejam pagos, não só para aumentar as receitas do Estado, mas também para melhorar as condições de trabalho das unidades policiais. A produção agrícola não deve ser exportada, mas sim comercializada dentro do país para que a abundância se sinta em todo o país, defende o presidente moçambicano Filipe Nyusi. O chefe de Estado mostrou o seu desagrado face à exportação de excedentes agrícolas da província do Niassa para países como Malawi e Tanzânia, apesar das necessidades alimentares que se fazem sentir noutras regiões de Moçambique. Para Nyusi, é importante que a província do Niassa encontre formas de gerir a produção internamente para que, em momentos de maior escassez, não se volte a importar a própria produção. Moçambique e Finlândia elaboram estratégias de expansão das relações existentes entre os dois países, avança a AIM. Os países reuniram-se esta terça-feira para debater mecanismos para fortalecer as relações económicas do setor privado. A embaixadora da Finlândia em Moçambique, Laura Torvinen, acredita que é possível apoiar o setor privado moçambicano através de parcerias com o setor privado finlandês. O jornalista e ativista angolano Rafael Marques vai ser homenageado em Washington pela organização National Endowment for Democracy, pela sua luta contra a corrupção. Em declarações à agência Lusa, Carl Gershman, presidente da organização, salientou que o jornalista angolano representa o espírito da guerra e ajudou a expor as práticas corruptas do governo de Angola sem nunca ceder ao assédio de que é vítima. O responsável destacou ainda o trabalho do portal online do jornalista, MacAngola, que considera ser líder no jornalismo de investigação. O padre angolano Jacinto Pio, da Arquidiocese de Lubango, veio hoje ao Parlamento Europeu pedir um acompanhamento mais eficaz dos abusos contra os direitos humanos em Angola, no quadro do Acordo de Cotonou. Para o sacerdote, a União Europeia tem um grande espaço de atuação, mas em termos práticos não tem sido suficientemente acutilante para poder cumprir os acordos no que diz respeito aos direitos humanos. O acordo de cooperação política e comercial firmado na capital do Benin, no ano 2000, entre a União Europeia e os países de África, Caraíbas e Pacífico, está em vigor até 2020, mas, segundo o padre Jacinto Pio, as instituições europeias deviam estar mais atentas à situação angolana. Investigadores do FBI acreditam que um ataque informático levado a cabo por hackers russos esteja por trás da crise diplomática no Golfo Pérsico, segundo notícia avançada esta terça-feira pelo canal americano CNN. De acordo com a investigação, foram plantadas informações falsas na agência noticiosa do Qatar, que levaram à publicação de notícias nos meios de comunicação social sauditas, onde acusavam o país de ser uma ameaça à unidade, estabilidade e segurança do Golfo Pérsico. Bahrein, Líbia, Egito, Arábia Saudita, Iémen e Emirados Árabes Unidos acusam o país de apoiar o terrorismo e anunciaram a retirada dos diplomatas desse país nos seus territórios, ameaçando também cortar ligações marítimas e aéreas. A polícia francesa encontrou esta terça-feira, na casa do agressor de um polícia, na esplanada em frente à Catedral de Notre-Dame, em Paris, um vídeo onde este proclama pertencer ao grupo jihadista Estado Islâmico. Na gravação, segundo a emissora LCI, o agressor reivindicava as suas futuras ações. De acordo com o que a polícia conseguiu apurar, o homem é um argelino que chegou à França em março de 2014 e é casado com uma mulher sueca e ainda não estava referenciado pelos serviços policiais. Ontem, a Alemanha defrontou a Dinamarca num jogo particular disputado em Brøndby, garantido o empate a uma bola, com um gol de Kimmich aos 88 minutos. Foram estas as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Elite angolana aluga jatos privados para assistir a jogos em Portugal. Associação Industrial de Angola denuncia contrabando de petróleo na fronteira com a República Democrática do Congo. E a União Europeia investe 50 milhões de euros para a criação de uma força militar antiterrorismo em Sahel. Apesar da crise económica e financeira que afeta Angola, há servidores da hierarquia do Estado e das Forças Armadas que continuam a viver em luxos e excessos. De acordo com informações confirmadas pela DW, algumas figuras da elite angolana, como políticos, militares de alta patente e empresários, gastam milhares de dólares em aluguer ou viagens em jatos executivos para assistir a jogos de futebol em camarotes de estádios portugueses. Para analistas, esta prática constitui uma aberração, quando se sabe que há muitos angolanos a passarem por sérias dificuldades para viver com dignidade humana. Pormenores com o nosso correspondente em Lisboa, João Carlos.
Políticos, generais e empresários, entre outras figuras da elite angolana, costumam alugar jatos ou viajar em aparelhos privados para virem assistir os grandes jogos de futebol em Portugal. A informação é confirmada por várias fontes ouvidas pela DW, que preferem guardar anonimato. Parte dos jatos aterra no aeroporto da Portela, em Lisboa, e aplacam no antigo terminal aéreo militar de Figo Maduro. Outros vão para o aeródromo de Tires, em Cascais. O que inquieta o ex-primeiro-ministro angolano, Marcolino Moco, é que estes luxos decorrem numa altura em que Angola enfrenta uma forte crise económica e financeira provocada pela queda do preço do petróleo no mercado internacional.
Há coisas piores em Angola. E eu vou avançar como o Presidente da República, nomear a sua própria filha como presidente da empresa mais importante do país, e que é uma empresa pública, e depois muitas das empresas que ela tem surgiram em torno da Sonangol. Daí para aparecer aviões privados que possam fazer esse trabalho, não há muito espaço.
De acordo com uma empresa portuguesa que presta serviços nesta área, o preço real do aluguer do aparelho Luanda-Lisboa para 14 lugares VIP, incluindo já as taxas e mordomias, ultrapassa os 50 mil euros, dependendo do tempo de estadia. Para Marcolino Moco, há problemas superiores.
O que é escandaloso é ter sido instituído num país estruturas ao serviço de uma família só. Isso é que é preocupante. É que não é só a Constituição em si que já dá poderes excepcionais a um Presidente da República, mas sobretudo a própria prática. Em Angola, em muitas coisas, não há lei. O que há são ordens superiores. Os tribunais superiores, tudo isso está para defender esta e outras coisas exorbitantes. Ele próprio é que instituiu esse tipo de regime, então criou super-homens, super-endinheirados, enfim.
De acordo com uma das edições do Correio Angolense, no final da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, entre o Benfica de Lisboa e o Vitória de Guimarães, registou-se um movimento inusitado de aviões a jato executivos saídos de Angola, que transportaram para Lisboa políticos, oficiais, generais e empresários, entre outros. Na altura, o Figo Maduro terá recebido dezenas de aviões de pequeno porte provenientes de Luanda. A DW quis confirmar tais informações, mas a resposta que nos é prestada pelas relações públicas daquela infraestrutura, sob a tutela da Força Aérea Portuguesa, é evasiva. A ANA Aeroportos de Lisboa também não avança muita informação, ao referir que, atendendo à indisponibilidade dos slots, o aeroporto Humberto Delgado deixou de receber aviação executiva. A empresa remeteu-nos para o aeródromo de Tires, em Cascais, porque, como explica no e-mail, é esta infraestrutura que tem recebido este tipo de movimentos. William Toné considera que esta é uma prática rotineira do novo riquismo em Angola, demonstrada por figuras ligadas ao poder.
Inclusive, grande parte dos ministros não viaja em aviões de carreira quando se desloca ao exterior.
O jornalista angolano lamenta não haver muita noção do que é gerir um Estado.
E como não há essa noção do que é gerir um Estado, as pessoas acham absolutamente normal que, diante do sofrimento da maioria, diante das dificuldades da maioria, consigam que os bancos transfiram dinheiro para pagar sobrevoo, subestadia, as tripulações durante o tempo que eles acharem. E isto do Benfica é uma aberração, quando efetivamente muitos desses dirigentes só precisavam de emprestar um pouco de carinho às equipas angolanas para o campeonato interno ser bem melhor.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Lançamos agora a nossa pergunta do dia. O que pensa dos luxos da elite angolana numa altura em que o país atravessa uma grave crise financeira? Dê-nos a sua opinião na nossa página de Facebook, em DW Português para a África, ou via e-mail para afriportug@dw.com.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
25% do petróleo refinado de Angola é contrabandeado para o mercado negro, através da fronteira com a República Democrática do Congo. A denúncia do presidente da Associação Industrial de Angola, que fala em prejuízos incalculáveis para a economia angolana. José Severino alertou ainda para os riscos que tal situação coloca à soberania do país e da hipótese de o petróleo angolano estar a beneficiar grupos rebeldes no Congo Democrático. Detalhes com o Nelson Sul de Angola.
Em entrevista telefónica à DW África, José Severino, que é igualmente membro do Conselho da República, explica como tem funcionado a rede de traficantes que há vários anos tem vindo a contrabandear o petróleo angolano para a vizinha República Democrática do Congo.
Os combustíveis no nosso país ainda são subsidiados. E sendo subsidiados, quem os compra internamente em moeda nacional, os kwanzas, tem a propensão, e conhecendo o mercado do couro, em vender os combustíveis a compradores do lado de lá. Como esta atividade não está licenciada, ela é feita de forma contrabandeada. Então, Angola, que hoje tem uma situação cambial relativamente difícil, vê milhões e milhões de dólares, grosso modo na presunção de 300 milhões de dólares de combustíveis, serem encaminhados para a RDC por vias ilegais.
Além dos danos que tal situação provoca à economia, o presidente da Associação Industrial de Angola afirmou, por outro lado, que é urgente que as autoridades angolanas ponham fim ao contrabando do petróleo angolano para o mercado negro congolês, sob pena de se colocar em causa a soberania do país.
Onde há contrabando, há sempre atividades ilícitas que depois obrigam o próprio Estado a ter sistemas de defesa de questões de soberania, como é o aumento de efetivos de polícia, aumento de tropas de guarda-fronteira, e às vezes até mesmo com recurso à defesa, porque soberania tem que ser acautelada e defendida. Portanto, isto traz uma série de pesos à economia, perdas cambiais.
Outra hipótese não colocada de parte é a possibilidade do petróleo contrabandeado para a fronteira do Congo Democrático estar a beneficiar grupos rebeldes no país vizinho. Por essa razão, José Severino defende o fim do monopólio na exportação dos combustíveis pela Sunangol Distribuidora, subsidiária da petrolífera angolana, vocacionada na distribuição de refinados do país.
Não estão licenciados, essa é a questão. Como não se dá licença e os lucros são extremamente elevados, a tendência desses operadores mais ávidos, e porque há pressão da procura do lado da RDC, não nos esqueçamos disso, a pressão da procura do lado da RDC leva a que, naturalmente, este negócio esteja a fluir. É só ver os caminhões que passam para o leste com a presunção que vão abastecer as províncias do leste e que vão abastecer a nossa indústria diamantífera, mas muito, muito longe disso.
Entretanto, o analista político e especialista em relações internacionais, Augusto Bafa Bafa, entende que, devido à fragilidade das fronteiras, Angola tem uma única saída.
Só uma forma de combater essa situação é Angola fazer um acordo com a República Democrática do Congo e fazer uma venda ou igual ou um pouco mais do que aquilo que nós fazemos o consumo aqui. Era a única forma de evitar o contrabando, porque senão podemos reclamar e não conseguiremos fazer o combate.
A partir de Luanda, para DW, Nelson Sul, de Angola.
DW, quarta-feira.
A União Europeia prepara-se para financiar em 50 milhões de euros uma nova unidade de combate ao terrorismo na região de Sahel, no Saara, onde os jihadistas têm bastante poder. Federica Mogherini, chefe diplomática da União Europeia, fez o comunicado esta segunda-feira.
A União Europeia é claramente ao côté dos países do G5.
A estabilidade e desenvolvimento da região de Sahel são cruciais não só para a África, como também para a Europa. Somos vizinhos e o que acontece em algum dos nossos continentes tem impacto nos restantes.
E isso, por nós, se traduz em um engajamento concreto.
Os países que irão contar com esta força militar são a Mauritânia, o Chad, o Burkina Faso e o Níger. Numa cimeira na capital chadiana, N'Djamena, em novembro de 2015, o G5 já tinha acordado em criar uma unidade de combate ao terrorismo. Espera-se que esta força militar esteja operacional até ao final deste ano e que reforce as ações militares levadas a cabo pelo exército francês e pelas tropas da Organização das Nações Unidas. Paul Melly, bolseiro do programa africano da organização londrina Chatham House, destaca a importância desta unidade para unir os países no combate ao terrorismo. A ideia é que as forças regionais melhorem a sua cooperação no combate ao terrorismo jihadista, uma vez que estes ataques vão para além das nossas fronteiras. A longo prazo é um bloco que ficará para quando as forças militares francesas e das Nações Unidas abandonarem o território e que a região de Sahel fique com uma boa força militar. França já destacou tropas pelos países do G5 desde janeiro de 2013, quando terroristas islâmicos no norte do Mali atacaram civis e forças de segurança. Apesar dos esforços franceses terem sido bem-sucedidos, a missão da ONU continua sob ameaça de ataques esporádicos que já vitimaram mais de 100 capacetes azuis nos últimos 4 anos.
DW Espaço do Ouvinte.
Hoje pedimos a sua opinião sobre os luxos da elite angolana numa altura em que o país atravessa uma grave crise financeira. Com as respostas temos Madalena Sampaio. Madalena, bom dia.
Bom dia. Começo pela mensagem de Jadilson da Silva, que lembra que a situação é calamitosa em Angola. Há desigualdade social, desemprego, um sistema de saúde precário e muito mais num país rico onde tudo realmente é da elite. Aqui tudo é deles e o povo nada tem. Sumbula João também sublinha que a elite é insensível ao sofrimento do povo angolano. Quintino Médio, estudante guinense em Marrocos, escreve no Facebook que o Estado angolano e a sua elite político-militar nunca está em crise. Aliás, já esconderam avultadas somas dos fundos públicos que, se fossem devolvidas, daria para ajudar muitas áreas sociais que nunca teriam conhecido ou atravessado uma crise. Mas onde é que está o dinheiro do Fundo Soberano Angolano, angariado durante vários anos? Pergunta Quintino Medi. Não foi criado para intervir nos momentos de crise? No país, apenas alguns fazem parte dos privilegiados, enquanto a esmagadora maioria acaba por morrer prematuramente. Os estudantes angolanos em Marrocos, denuncia, estão quase há um ano privados dos seus subsídios. Figueiredo Cacinda diz também que esta foi sempre a postura dos homens que há mais de 40 anos governam o país. Eles precisam sempre de ostentar as riquezas que a corrupção e o roubo do erário público proporcionaram às suas vidas. São eles os próprios milionários que, infelizmente, a mãe pátria angolana nos deu. Estes burgueses continuam a tomar o país de assalto e nem a dita crise económica e financeira capaz de mudar as suas mentalidades. Estes homens não mudam, escreve Figueiredo Cacinda. Diz-nos também Milton Romão que a elite angolana usa e abusa do poder, faz e desfaz e o povo continua a sofrer, mas chegou o tempo de tirar esta quadrilha do poder. Vamos mudar este quadro. Angola diz basta nas próximas eleições. Ernesto Balói escreveu-nos de Moçambique e afirma que é lastimável. O povo não tem onde se queixar dos arrombamentos sistemáticos ao erário público feitos pelo regime e à acumulação de riqueza, porque a justiça angolana foi sequestrada e nada faz. É preciso que o povo angolano faça uma revolução. Adolai Candé, da Guiné-Bissau, lembra que os dirigentes do MPLA e outros foram mandatados pelo povo e, por isso, deviam trabalhar a favor do povo. E, por isso, nas eleições de 23 de agosto, o povo, antes de ir votar, devia pensar duas vezes para colocar todos os dirigentes corruptos fora da política para que Angola passe a ser uma Angola de verdade. Vanessa, são algumas das mensagens que nos chegaram esta manhã dos nossos ouvintes.
Muito obrigada, Madalena, e a todos os nossos ouvintes que partilharam connosco a sua opinião. A nossa emissão termina por aqui, mas voltamos mais logo para a nossa emissão da noite. Até lá, acompanhe-nos pelo Facebook e também pelo nosso site. Tenha o resto de bom dia.